Senado instala amanhã CPI da espionagem.
E presidente da Comissão de Relações Exteriores cobra esclarecimentos sobre denúncias de monitoramento americano.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da espionagem, que será instalada amanhã, vai investigar denúncias de monitoramento da presidente Dilma Rousseff pelos Estados Unidos.
Os integrantes da comissão querem sugerir mecanismos de proteção a grampos de cidadãos e autoridades. A reportagem é de Érica Christian.
O governo norte-americano negou o grampo, mas confirmou que analisa dados como o emissor e o destinatário e a frequência de mensagens e telefonemas feitos no Brasil. Uma denúncia desse final de semana mostra que a presidente Dilma Rousseff foi alvo de monitoramento pelos Estados Unidos. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que vai participar das investigações, destacou que esse caso será alvo da CPI, mas na avaliação dele, o fato de o grampo ter atingido o Palácio do Planalto mostra a vulnerabilidade do Brasil nos mecanismos de proteção aos meios de comunicação do país.
CPI da espionagem deve se destinar basicamente a reforçar as medidas de segurança da sociedade e do governo brasileiro. Mais do que a preocupação com a espionagem americana, nós devemos estabelecer as nossas defesas. E é o momento do nosso governo tomar ciência de que setores estratégicos, não só da comunicação, tem que ser mantido nas mãos dos brasileiros.
A autora do pedido da CPI da espionagem, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que, além das denúncias em si, a comissão vai sugerir uma política de proteção das informações estratégicas do país.
É uma investigação sobre a capacidade do Estado brasileiro de ter uma autodefesa. Segundo, a nossa indústria de defesa, nossas forças armadas, até que ponto elas têm autonomia e que não estão sendo monitoradas também.
Com a participação de 18 senadores, entre titulares e suplentes, a CPI da espionagem terá 6 meses para realizar as investigações, prazo que poderá ser prorrogado.
O líder do governo no Senado apresentou requerimento de repúdio às denúncias de que a presidente Dilma Rousseff teria sido espionada por agentes norte-americanos.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores cobrou do governo brasileiro esclarecimentos do fato. Repórter Larissa Bortoni.
As denúncias de que a presidente Dilma Rousseff e assessores próximos foram espionados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos repercutiram no plenário do Senado. O líder do governo na casa, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, considerou o fato uma demonstração de autoritarismo e de intolerância.
Estou encaminhando à consideração deste Senado um requerimento exprimindo o nosso claro repúdio desta Casa do Congresso Nacional a essas investidas do governo dos Estados Unidos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acrescentou ser preciso esclarecer quais os tipos de comunicação da presidente Dilma Rousseff foram violadas.
Se a interceptação das ligações da presidente Dilma foi feita apenas com acesso às redes de comunicação ou se houve participação de espiões operando clandestinamente no território brasileiro ou operando oficialmente no território brasileiro, o que seria muito mais grave.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, propôs que o governo brasileiro vá até as últimas consequências para apurar o que realmente aconteceu.
Para levar esse debate para todos os fóruns internacionais, inclusive considerando que agora no mês de setembro tem a abertura da reunião anual da ONU, também a presidente Dilma estará fazendo uma visita de Estado aos Estados Unidos e terá a oportunidade de uma conversa de alto nível, muito franca, com o presidente Barack Obama, visando esclarecimento a respeito desses lamentáveis fatos que violam a nossa soberania.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que falta representatividade aos partidos políticos e associações, como sindicatos e centrais sindicais.
Para ele, essas entidades, longe de lutar e apoiar os interesses da população ou dos seus filiados, preferem defender causas diferentes dos princípios que motivaram a sua criação.
Pedro Simão também lamentou que o projeto que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional, já aprovado pelo Senado Federal, continue parado na Câmara dos Deputados.
Por isso, ele voltou a apoiar a manifestação do dia 7 de setembro, que está sendo organizada pelos jovens das redes sociais.
Não espere nada que modifique para a moral, a dignidade do Congresso Nacional. Não espere nada da Presidência da República e do Governo Federal. E não espere nada do Supremo. Se o povo não estiver na rua, se o povo não cobrar, se o povo não fiscalizar, se o povo não nos marcar na cara e dizer isso está certo, meus cumprimentos, isso está errado, você fica aí. Repito isso, nada acontecerá se os jovens não estiverem na frente.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, também defendeu a aprovação de proposta que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional.
Para Cristóvão, a Câmara viveu um momento lamentável quando manteve o mandato do deputado Natan Donadon, que cumpre pena no presídio da Papuda.
O fato é considerado pelo senador como muito grave. Ele também quer saber quem se ausentou da sessão justamente para não ter que votar e disse que a sociedade brasileira precisa cobrar isso da Câmara.
Ficar ausente, às vezes, é uma forma de votar secretamente. Você se retira do plenário, não vota, ninguém vê. Vê se a luzinha acesa, verde ou vermelha, correspondente ao seu nome e sai tranquilo. É preciso que a população olhe quem não votou ontem.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender, por meio de liminar, os efeitos da sessão da Câmara que manteve o mandato do deputado Natan Donadon foi elogiada pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal.
Na opinião dele, a Câmara enfraqueceu ainda mais o legislativo perante o povo brasileiro ao manter o mandato de Donadon.
Porque essa é uma questão óbvia, óbvia. Se nós temos uma legislação nesse país que diz que a pessoa condenada em segunda instância por órgão colegiado não pode sequer ser candidato, como é que nós podemos admitir a possibilidade de ter um cidadão com seus direitos políticos suspensos, preso, exercer o mandato de deputado federal?
Três são os principais problemas dos portos do país: infraestrutura, operacional e administrativo.
O diagnóstico é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ao lembrar que já está em vigor a nova lei que pode modernizar o setor.
Quanto à infraestrutura, os principais portos estão localizados em centros urbanos e não têm acesso adequado para trens e caminhões.
O senador destacou ainda a dificuldade de movimentação de cargas importadas e exportadas, além da baixa profundidade que impede a atracação de grandes navios.
Paulo Paim reclamou também do elevado custo para se exportar no Brasil, que chega a ser o dobro do valor cobrado na Europa, além da burocracia enfrentada pelos navios que aportam no país.
Segundo ele, o comandante de um navio que chega do exterior tem que apresentar 190 informações para vários órgãos para descarregar a mercadoria.
É importante destacar que o comércio internacional do Brasil cresceu 300% entre 2003 e 2011. Contudo, nossos portos estão do mesmo tamanho que estavam há 10 anos atrás. Além disso, 90% de nosso comércio internacional passam pelos portos em termos de volume e 80% em termos de valor.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que das 3.511 cidades que pediram mais médicos ao Ministério da Saúde, apenas 579 vão receber algum profissional.
É que, como lembrou o senador, apenas 1.618 médicos foram selecionados na primeira fase do programa. E isso é apenas 10,5% dos 15.640 profissionais previstos pelo governo, destacou Flecha Ribeiro.
Justamente as localidades mais carentes não despertaram interesse de um único profissional sequer. E aí nós temos as regiões mais carentes do país e mais afastadas, como a região amazônica, no estado do Pará, que não tem condições de ser atendida nem pelo programa Mais Saúde.
Flecha Ribeiro insiste que os profissionais estrangeiros inscritos no programa Mais Médicos precisam fazer o exame para revalidar seus diplomas.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.